Sementes de Fé, espaço de reflexão e aprofundamento dos verdadeiros valores cristãos. Deitaram o Senhor no madeiro do suplício. Aplicado o braço direito de Jesus à travessa lateral da cruz, ligaram-no fortemente. Um dos carrascos, dobrando o joelho sobre o peito do Salvador, carregou desalmadamente, enquanto outro lhe segurava a mão. O terceiro carrasco encostou à carne um grosso e comprido prego e cravou-lhe com um martelo de ferro. Um gemido seco e penetrante saiu da boca do Salvador, ao mesmo tempo que o sangue, rebentando-lhe das veias, saltava para os braços dos archeiros. Pregada à mão direita, reconheceram os algozes que a esquerda, também ligada por cordas ao outro braço da cruz, não chegava ao orifício do cravo. Ataram por isso uma corda ao braço esquerdo do Salvador e, apoiando os pés na cruz, puxaram com toda a força, até que a mão chegou ao orifício destinado ao cravo. Jesus dava gemidos cruciantes, pois lhe deslocaram as articulações dos braços e ombros. O peito levantou-se e as pernas encolheram-se-lhe sobre o corpo. Os algozes ajoelharam-se novamente sobre o peito e, amarrando-lhe fortemente os braços, cravaram-lhe o segundo prego na mão esquerda. Jorrou de novo o sangue e ouviram-se os gemidos penetrantes de Jesus por entre as pancadas do martelo. Tinham-lhe já amarrado os braços, atando-os à cruz, para que os pregos não lhe rasgassem as mãos. O ventre encolheu-se por inteiro e as costelas pareciam descolar-se da espinha dorsal. Foi uma tortura horrorosa. A Santa Virgem tinha voltado ao lugar do suplício. A deslocação do corpo do Filho adorado, os golpes das marteladas e os gemidos de Jesus causaram-lhe tão veemente dor e compaixão que tornou a cair nos braços das companheiras. Os gemidos que a dor arrancava a Jesus eram entremeados de preces e orações pelos homens. Evocava trechos proféticos dos salmos que naquela hora se cumpriam. Em todo o caminho da cruz, até à morte, não cessou de assim rezar e de cumprir as profecias. Depois de terem pregado Jesus na cruz, ataram cordas no alto do madeiro principal e, graças a elas e à força de braços, foram erguendo o divino crucificado. Quando o madeiro chegou à posição vertical, entrou na escavação com todo o peso e tocou no fundo com um terrível choque. A cruz tremeu do abalo e Jesus soltou um grito lacinante de dor. Foi um momento terrível e arrepiante, aquele em que, ouvindo-se os gritos insultuosos dos algozes, dos fariseus e de muitos homens do povo mais afastados, a cruz se elevou, balançando, e entrou estremecendo na escavação. Quando, porém, o madeiro erguido entrou com estrondo na cova, sentiu-se um momento solene de profundo silêncio. Todo o mundo parecia receber uma impressão nova, nunca até então sentida. Durante a crucifixão do Senhor, ficaram os ladrões de costas, tendo as mãos ainda amarradas aos madeiros transversais das cruzes. Deixaram-nos ao lado do caminho, na encosta oriental do Calvário, mas guardados por sentinelas. Ataram-lhes à cruz não só os pulsos e cotovelos, como também os joelhos e os pés. Apertaram-nos com tanta violência, torcendo as cordas por meio de paus, que os ossos estalavam e o sangue lhes saltou das veias. Os infelizes soltaram gritos horríveis. Houve um momento de calma. Os algozes estavam ocupados em repartir as vestes de Jesus. O som das trombetas no templo perdia-se no ar. Todos os assistentes estavam exaustos, uns de raiva e outros de dor. A cabeça de Jesus, suportando a horrível coroa de espinhos, com o sangue que lhe inundava os olhos, o cabelo, a barba e a boca ardente, só mais tarde pôde levantar-se, com indizível tortura. Os membros encontravam-se tão horrivelmente distendidos e os músculos e a pele a tal ponto repuxados que se lhe podiam contar todos os ossos. O sangue corria em volta do enorme prego que lhe trespassava os pés, regando a árvore da cruz. Não obstante desfigurada, a fisionomia de Jesus apresentava traços de nobreza, verdadeiramente impressionante. Na verdade, o Filho de Deus, o amor eterno, sacrificado pelos homens, não deixou de ser belo, puro e santo nesse corpo moribundo do Cordeiro Pascal, esmagado sob o peso dos pecados de toda a humanidade. As cruzes dos ladrões, trabalhadas mais grosseiramente, fixaram-nas à direita e à esquerda, mas a tal distância da cruz de Jesus que um homem podia, a cavalo, passar entre elas. Ficaram um pouco mais baixas e colocadas de modo tal que os dois padecentes olhavam um para o outro. Um deles estava orando, ao passo que o outro blasfemava contra Jesus. As zombarias continuavam. O soldado disse então: "Se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti próprio." A escuridão, entretanto, aumentava. Todos olhavam para o céu e iam desaparecendo. O próprio Calvário, dentro de pouco tempo, parecia deserto. Ficaram lá apenas a mãe de Jesus e as suas mais íntimas amigas. Dimas, que estivera mergulhado em profundo arrependimento, levantou com humilde esperança o rosto ao Salvador e disse: "Senhor, levai-me para onde me possais salvar e lembrai-vos de mim quando estiverdes no vosso reino." Foi então que Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." A Santa Virgem, movida pelo amor enternecido de mãe, pedia interiormente a Jesus que a deixasse morrer juntamente com ele. Ouviam-se gritos de confusão e angústia. Os príncipes dos sacerdotes fizeram tudo quanto lhes era possível para conservar a ordem, mas sem resultado. Mandaram acender todas as lâmpadas, apesar de ser meio-dia. A confusão crescia cada vez mais. Em volta da cruz, reinava o silêncio. Todos se haviam afastado e muitos fugiram para a cidade. O Salvador, naquele infinito martírio, mergulhado no mais profundo abandono, dirigindo-se ao Pai Celestial, rezava pelos inimigos, impelido de amor para com os homens. Orava, como já tinha feito durante toda a paixão. Tendo chegado o momento da agonia, Jesus entrou em luta com a morte. Um suor frio inundou-lhe o rosto, o peito e os braços. João estava junto da cruz e enxugou-lhe os pés com o sudário. Madalena, esmagada pela dor, encostava-se à cruz no lado de trás. A Santa Virgem estava entre a cruz do Bom Ladrão e a de Jesus, amparada nos braços de Maria de Cleófas e Salomé, olhando para o filho já moribundo. Foi então que Jesus, levantando a cabeça, exclamou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Foi um grito suave e forte que penetrou o céu e a terra. De seguida, inclinou a cabeça e expirou.
Lugar mais alto está a razão do nosso existir, com seus braços sempre abertos no amor incondicional, acolhendo a humanidade. Cristo Jesus, o Redentor, no lugar mais alto foi levantado para nos salvar, onde o sangue foi jorrado, onde a vida triunfou. onde o amor foi derramado, na cruz do Calvário ele expirou. Herói de toda a terra, Cristo Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz. Calvário, ele expirou.